Está no ar, o Jornal do Senado. Declaração de comandante do Exército repercute no Senado.
Comissão aprova projeto que permite compra de material hospitalar diretamente de fabricantes.
E Ricardo Ferraço cobra da Câmara votação de projeto que proíbe plano de franquia de dados na internet.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores usaram a tribuna do Senado hoje para tratar da declaração do comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas, nas redes sociais.
Na noite de ontem, o general usou o Twitter para dizer que o Exército compartilha o anseio de todos os brasileiros de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição.
Para a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, a postagem não teria nada demais se não fosse publicada às vésperas do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula pelo Supremo Tribunal Federal.
Na opinião da senadora, a mensagem do general soa, para muitos, como uma provocação ao STF e o silêncio do militar diante da repercussão do texto agrava ainda mais a situação.
Isso, obviamente, que aumenta a temperatura da crise política em que nós vivemos. Aumenta enormemente, porque o que nós estamos assistindo no Brasil, ultimamente, é algo que deva preocupar a todos. Alguns dias, o presidente Lula foi alvo de balas e pessoas ainda tiveram coragem de aplaudir manifestações como aquelas que levantaram relho, como aquelas que jogaram ovos.
Já o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, destacou o caráter democrático do general Vilas Boas, ao lembrar que ele jamais se recusou a vir ao Senado para discutir sobre diversos temas da realidade brasileira.
Para ele, o general tem o direito, como cidadão, de expressar sua opinião sobre as questões de interesse do país.
E aí eu pergunto, se nós vivemos numa democracia, por que que um chefe praticamente de um poder, porque é um chefe de uma das forças importantes da República, não tem direito a expressar sua opinião?
Mas o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, afirmou que a declaração do general Eduardo Vilas Boas é carregada de insinuações contra a democracia, contra a paz social e contra a própria Constituição.
Se houvesse governo, nós já teria tido a demissão desse general.
Comissões.
Segue para análise da Câmara dos Deputados projeto aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça que vai permitir a compra de material hospitalar diretamente dos fabricantes sem a intermediação de terceiros.
Segundo o autor, senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, a proposta, se virar lei, vai agilizar a aquisição e, portanto, evitar que faltem insumos nas unidades de saúde. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Originalmente, a proposta falava de medicamentos e material hospitalar, mas a relatora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, retirou os remédios do processo de compra simplificada. Para ela, seria prudente testar primeiro a ideia com insumos hospitalares, que envolvem somas muito menores. Ana Amélia explicou ainda que o poder público deverá fazer o convite para pelo menos 6 fabricantes, mas quem ficar de fora poderá manifestar o interesse de participar do processo.
Isso para evitar questionamentos na justiça daqueles que ficaram por algum motivo e vão à justiça para reclamar o direito de participar. Então a gente já abre o leque e dando esse direito também, então não há motivo para judicialização numa concorrência dessa natureza.
Nos casos em que não houver fabricante nacional, o procedimento licitatório simplificado poderá ter caráter internacional para adquirir o produto diretamente de fabricantes estrangeiros.
Já a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que estende a todas as trabalhadoras da iniciativa privada o direito à licença maternidade de 180 dias e permite que o pai possa acompanhar a mãe nas consultas e exames durante a gravidez.
Se não houver pedido para votação em plenário, a proposta seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados.
O relator do projeto, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, lembrou que a medida, se virar lei, vai propiciar mais contato entre mãe e filho durante o período da amamentação, o que também trará reflexos positivos na saúde do bebê.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, os bebês que ficam 6 meses ao lado da mãe têm reduzidas as chances de contrair pneumonia, desenvolver anemia e sofrer com crise de diarreia. O Brasil, como se sabe, gasta somas altíssimas por ano por atender a crianças com doenças que poderiam ser evitadas, caso a amamentação regular tivesse acontecido durante esses primeiros meses de vida.
O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, cobrou a votação pela Câmara dos Deputados de um projeto dele que altera o Marco Civil da Internet para vedar expressamente os planos de franquias de dados para esse tipo de serviço.
De acordo com o senador, o texto aprovado pelo Senado em março de 2017 assegura a neutralidade de rede no Brasil. Por esse princípio, o preço da banda larga varia apenas de acordo com a velocidade oferecida.
Sem neutralidade de rede, explicou ele, as empresas podem limitar o acesso a determinados sites ou reduzir a velocidade do tráfego para determinados conteúdos.
Ferraço disse que o Brasil está mais protegido pelo fato de a neutralidade ser lei por aqui com o Marco Civil, mas não está livre de pressões.
Estabelecer franquias de dados em contratos de banda larga fixa afeta a constituição da rede como patrimônio coletivo fundamental para a igualdade de oportunidades. É um serviço, portanto, de utilidade pública. Não pode ter interferência de provedor na entrega de conteúdos.
Já o senador Regufe, do Distrito Federal, defendeu a votação de projeto dele que obriga as companhias aéreas a indenizar os passageiros por atrasos em voos, independentemente de ação na Justiça.
Caso não concorde, o passageiro pode questionar na Justiça o valor da indenização arbitrado pela empresa aérea.
Outra proposta que o senador pede atenção é a que acaba com a cobrança de tarifa de assinatura básica e consumo mínimo de serviços.
Ele citou o caso da Companhia de Saneamento Básico do Distrito Federal, a Caesb, responsável pelo fornecimento de água e tratamento de esgoto no DF.
Segundo o Regufe, a empresa cobra mensalmente uma tarifa mínima equivalente ao consumo de 10 metros cúbicos de água, mesmo que o volume efetivamente utilizado pela família naquele mês tenha sido menor.
Inclusive, agora aqui no Distrito Federal está tendo racionamento, alguns consumidores não têm nenhum benefício em ajudar a economizar, aquele que gasta menos do que 10 metros cúbicos. Se ele gastar 6 ou 8, ele vai pagar a mesma coisa? Qual é o benefício que ele tem?
E o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, lamentou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que suspendeu as mudanças no local de incidência e cobrança de ISS previstas na Lei Complementar 157 de 2016.
Com a decisão, o imposto volta a ser recolhido nas cidades que cediam as empresas, segundo o senador, e não houve a prestação do serviço.
Alexandre de Moraes entendeu que a dificuldade na aplicação da lei pode ampliar os conflitos relacionados à cobrança do tributo.
Mas Cidinho Santos questionou o argumento do ministro, afirmando que a lei, além de gerar segurança jurídica, faz justiça com os municípios brasileiros que precisam atender a demandas da sociedade, como saúde e educação.
É injusto quando se presta um serviço ao município e se paga o ISS em outra unidade da federação.
Plenário.
Os senadores estão agora em plenário analisando o projeto do senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, que estabelece normas para o encaminhamento pelo Executivo de projeto de lei que institui uma política pública.
Roberto Muniz quer que as políticas públicas sugeridas pelos governos sejam balizadas por critérios de economicidade, eficiência, eficácia e metas a serem atingidas.
Sem isso, fica mais fácil para os políticos populistas defenderem ideias, à primeira vista, boas para a sociedade, mas que, na verdade, são difíceis de serem avaliadas adequadamente pelas pessoas por causa da falta de informações, avaliou Roberto Muniz.
Muitas vezes a gente começa uma política pública sem saber qual é a demanda e quantas pessoas precisam receber aquela ação, aquela política pública, objetivos da proposição, alternativas existentes para a solução do problema identificado, os custos administrativos da solução e a indicação de existência de prévia dotação orçamentária, como já nós fazemos aqui.
Jornal do Senado. Apresentação Marlúcia Ribeiro e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.